11 horas e 9 minutos, né? Já passamos, né? São 11 horas com 9 minutos, estamos de volta com a temática do dia, 25 de janeiro de 2022. Você pode ver a sua pergunta, participar conosco aqui pelo WhatsApp 984-18-2145. 984-18-2145. No temática do dia, hoje nosso convidado é o professor de História, professor Osmar Piard. Hoje, 25 de janeiro, feriado em Lagoa Vermelha, dia do município, dia do padroeiro, e convidamos então o professor de História, Osmar Piard, estudioso da história aqui de Lagoa Vermelha, para nos contar um pouco sobre esta história de Lagoa Vermelha. Professor, obrigado por ter vindo aqui ao programa, nesse feriado mesmo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luir, bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. A comunidade como um todo, inicialmente permita eu te corrigir. Eu não sou professor de história, eu fui professor de técnicas agrícolas, zootecnia, criação de animais domésticos, mais ligado à área primária. Mas a gente sabe alguma coisa sobre a história, devido um pouco, de repente, à idade da gente, à amizade, ou conhecer um pouco da obra de Nívio Castellano, um historiador renomado, de ter alguma convivência com Demétrio Dias de Moraes, de trabalhar juntamente com um grande escritor, que talvez o que mais recolheu a história de Lagoa Vermelha, por ter mais de 30 obras, que foi Fidélis da Alcim Barbosa, de ter convivido também com Pércio de Moraes Branco, que ainda é uma promessa para o nosso recolhimento de nossos valores históricos, de Demétrio Dias de Moraes, que, acima de tudo, era um grande conhecedor de toda a história de Lagoa Vermelha. E, mais recentemente, até por uma questão de justiça, eu tenho conversado muito com o Dr. Paulo Andrade, ex-prefeito de Lagoa Vermelha, que sabe muito da história de Lagoa Vermelha, até acho que o Ricardo deveria ter procurado o Dr. Paulo, o Adelque Bossardi, de Clemente Argolo, o José Coque, que é outra pessoa que sabe muito sobre a história. Mas voltando, aqui eu quero dizer da satisfação de estar exatamente aqui no dia que é comemorado os 177 anos de criação da cidade de Lagoa Vermelha. Data que é significativa para nós lagoenses e que nós temos de cumprimentar a população como um todo, exatamente porque Lagoa Vermelha hoje é o resultado do que nós fizemos no passado. E se nós quisermos um município, uma cidade ainda melhor do que nós temos, principalmente em termos de conquistas sociais, depende de nós como um todo.
Bom, professor, o que é o 25 de janeiro em relação ao 10 de maio? Né? Porque tem essas duas datas, uma delas agora ficou feriado só. Antes não era, e agora é feriado somente em janeiro. Maio não é mais feriado, é isso?
É, exatamente. Aí são dois fatos distintos, né, Alduer? 25 de janeiro tem um significado e 10 de maio tem outro completamente diferente, que é a data da emancipação política administrativa do município. O 25 de janeiro de 1845, é a data em que a vila de Lagoa Vermelha, a partir já de um pequeno povoamento que existia, especialmente desde 1840 e 42, o tropeiro, o capitão José Ferreira Bueno, que veio da Lapa para Lagoa Vermelha, fazer a ocupação de terras, estabelecer relações de amizade com os índios e avançar, inclusive, se aproveitando do grande rebanho bovino que existia, também a partir desde os anos de 1600, pelos jesuítas, que procuraram a região aqui de Lagoa Vermelha e os campos de vacaria para deixar grandes manadas de gados que se tornaram bravios. E então começaram a aparecer tropeiros paulistas e paranaenses, especialmente para amansar, para domesticar o gado, e foram constituindo núcleos. Eu cito que já em 1800, por aí, por volta de 1800, começou a ocupação ali da região da Estância Velha, Clemente Argolo, através do tropeiro João Pereira, que depois transferiu para um filho adotivo, que foi o Francisco Inácio Ferreira, o Chico Furriel. Então já existia a ocupação aqui da região. Mas, voltando ao 25 de janeiro, o José Ferreira Bueno chamou, ou convidou, um padre de Vacaria, Cândido Lúcio de Almeida, para vir rezar numa missa aqui em Lagoa Vermelha, onde ele tinha construído a sua casa, uma senzala e um pequeno oratório. A partir dessa missa, nós lagoenses, ou Lagoa da época, começou a dar como início da vila de São Paulo de Lagoa Vermelha. Essa região estaria constituída, ou foi constituída, abaixo da atual rua Senador Pinheiro Machado, indo até o chamado Largo dos Carepas, que fica lá, para melhor exemplificar, junto ao antigo Hospital Lagoense, ou antiga FEBEM, ou nas proximidades do ex-depósito das lojas Volpato. Ali ficava a sede da fazenda de José Ferreira Bueno, onde ele construiu as instalações para a lida do gado, a capela um pouco mais acima, na região ali onde é a rua Libório Pimentel, nas proximidades da Alto Fusca. E a partir dali, e por já existir a certa ocupação, o núcleo foi sendo criado. E é importante dizer aqui, não se torna um excesso eu dizer, Alduir, que durante a inauguração, o início da constituição da vila de Lagoa Vermelha, José Ferreira Bueno fez a doação de 1 milhão de metros quadrados para constituir a cidade, que vinha desde a rua Pinheiro Machado até na rua aqui atrás da Rádio Cacique. Uhum. Então, então, esse foi o início da vila. Tá? Mas daí, agora entrando mais, ou procurando chegar no 10 de maio, é que acontece o seguinte, que lá em e até aquela época, o estado do Rio Grande do Sul era dividido em quatro municípios, quatro grandes municípios: Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha. Nós pertencíamos a Santo Antônio da Patrulha. Nós estamos numa distância de quase 300 quilômetros. De Lagoa Vermelha a Santo Antônio da Patrulha.
Sim.
Com uma diversidade de vegetação, de cultura, de topografia, espetacular. Santo Antônio da Patrulha está junto ao litoral, na zona plana. Depois teve toda essa zona da serra para subir, e aqui nos campos de Vacaria e de Lagoa Vermelha. Então, sentindo a necessidade de redividir, de melhor ocupar o espaço territorial, o estado começou a ser dividido. Começou a ser dividido em municípios, e era a grande ambição da época, como ainda continua sendo hoje, de várias comunidades. Em 1850, foi criado o município de Vacaria, e nós ficamos pertencendo à Vacaria.
Sim.
Tá. Isso foi até 1857, quando Lagoa e Vacaria voltaram a pertencer a Santo Antônio da Patrulha. Então, veja, houve uma regressão. Em 1876, foi criado o município de Lagoa Vermelha, e Vacaria pertencendo a nós aqui, Lagoa Vermelha, né?
Inverteu, daí Vacaria virou distrito de Lagoa.
Sem dúvida. Daí, em 1878, devido à rivalidade.
Sim, o pessoal de Vacaria não aceitou.
Vacaria não aceitou. Então foi recriado o município de Vacaria e nós ficamos pertencendo à Vacaria. Bom, quando daí, por razões que inclusive hoje, quando acontecem esses processos de emancipação, e aconteceram muito recentemente, onde as comunidades se queixam principalmente do não atendimento das reivindicações básicas, a comunidade de Lagoa Vermelha, a sociedade da época, a grande aspiração, em movimentos, iniciou movimento no sentido de Lagoa se tornar município. E se tornou em município em 10 de maio de 1881, sendo instalado em 1883. E daí, então foi criado ali oficialmente o município de Lagoa Vermelha e a partir de então começou a ter vida própria, ter vida própria. Eu considero que a questão do feriado de 10 de maio ou 25 de janeiro, ele é, de certa maneira, irrelevante. É irrelevante em virtude de que são datas... 25 de janeiro é simbólico. Já existia a vila. É simbólico. Mas tudo bem, reverenciar São Paulo, a conversão de São Paulo. Até concordaria. Agora, 10 de maio é a data onde Lagoa Vermelha, por vontade da sociedade, da comunidade de então, procurou a sua emancipação política. E veja bem, são dados que eu quero trazer aqui, Alduir, porque eu acho que a grande maioria da comunidade sabe, mas é importante recordar ou dizer que o município de Lagoa Vermelha, quando foi criado em 1881, ele vinha desde Veranópolis, a mais de 100 quilômetros daqui, desde o Rio das Antas até o Rio Pelotas. Era um território
gigante,
gigante de mais de 8 mil, para ser mais preciso, 8.131 quilômetros quadrados.
Tá. São 27 municípios que se emanciparam de Lagoa, né?
Exatamente, os filhos, netos e bisnetos, agora que os historiadores consideram, são 27, alguns até consideram 29, se considerar que Maximiliano de Almeida e até parte de Marcelino Ramos chegaram a pertencer ao território original de Lagoa Vermelha. Então, quer dizer, todos esses municípios aí, e a gente, o que a gente dá mais satisfação para a gente, para nós todos, é que todos esses municípios que foram criados, ou que estão ainda num processo engateando a sua formação, assim, se consolidando, todos eles tiveram desenvolvimento, estão alguns com um índice de qualidade de vida de primeiro mundo, como é essa região aqui de Nova Araçá, Protásio Alves, Nova Bassano, Nova Prata e Veranópolis também, né? Veranópolis se desmembrou aqui de Lagoa Vermelha em 1898, então já faz mais de 100 anos, né? Então isso aí são dados positivos, né, que a gente se orgulha por Lagoa Vermelha.
Bom, 25 de janeiro, então, dia, né, da fundação da cidade, da criação da cidade, do padroeiro. Então, dá para dizer assim, dia 25 de janeiro, dia do padroeiro, também São Paulo. E o dia 10 de maio, dia da emancipação política administrativa.
Exatamente, é isso aí.
E foi do mesmo ano isso, não?
Não. A criação do padroeiro, da vila, com a denominação, com a homenagem a São Paulo, foi em 1845.
Sim.
A emancipação foi em 1881, a última emancipação.
Sim. Mas então Lagoa Vermelha hoje teria passaria a contar a da emancipação, não a da fundação da cidade? Daí como é que fica essa contagem?
São datas, né, que a gente tem que conviver, e cada um dá a importância que tiver, que achar melhor, né? O 177 anos da fundação da cidade, ou 140 deve ser, ou 141,
da emancipação.
Da emancipação, né?
Sim.
Porque da fundação à criação do município tem em torno de 33, 34 anos de diferença.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, são 11 horas e 24 minutos, 27 graus de temperatura, e já voltamos com a sequência aqui do Temática de hoje, 25 de janeiro, feriado, hoje em Lagoa Vermelha. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Mega liquidação na Container Baby Kids, a loja mais colorida e divertida. Liquida volta às aulas na Container. Descontos progressivos: uma peça 10%, duas peças 20%, três peças 30% e quatro peças com 40% de desconto ou mais. Descontos progressivos que passam de 40%. Container Baby Kids, facilitando a vida dos pais em momento de economizar. Corra e aproveite!
Agora a Lagoa Vermelha conta com um novo serviço, a Deva Reciclagem. Compramos produtos recicláveis de empresas, comércio e público em geral. Margens da BR-285, fundos do posto Sander, fone 99980-1516.
Em janeiro, a Magras Lagoa Vermelha está de aniversário e quem ganha o presente são os clientes. Durante todo o mês de janeiro, quem iniciar um tratamento Magras ganha um voucher de R$300 para descontar no seu tratamento. Comece agora e ganhe 300 no procedimento. Magras Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 996771996.
Conhece a Bela Life Produtos Emagrecedores? Uma linha de chás e cápsulas que eliminam de 2 a 6 quilos em apenas 10 dias. Bela Life, você encontra no Salão da Cris, junto ao Centro de Cabeleireiro. Fone Whats 996938323.
Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de Muitos Capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 996966733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo.
Vejam só esta novidade. Parceria Genet Telecom e Look. Look é uma plataforma de vídeos via streaming, recheada de filmes e séries. Agora disponível para assinantes Genet Telecom nos planos a partir de 200 mega. Se o seu plano é menor, amplie e tenha acesso gratuito ao Look. Se você não é cliente Genet ainda, venha e garanta o entretenimento para a família inteira. Seja Look com a Genet. Chama no WhatsApp 3358-5555.
Temperatura
26 graus.
Cuide dos seus olhos e do seu coração. Dr. César Nezelo e Dra. Rosângela Nezelo atendem na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural, sala 23, no piso superior à loja Hering. Clínica Dr. César Nezelo, cardiologista, e Dra. Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes e contato. Mas atenção, a clínica está em seu novo endereço, na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural. Marque sua hora pelo fone 3358-2015 ou 3358-1332.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook, para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo. Nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Está chegando um gauchão Taura aí de fundamento, tchê. Bola vai rolar no Campeonato Gaúcho de 2022. Para abrir a competição, a dupla Grenal enfrenta a dupla Caju. Nesta quarta, às 16h, tem Juventude e Inter. E às 19h, o Grêmio encara o Caxias. Se liga na tua Rádio Cacique e confira todas as emoções da abertura do Gauchão 2022. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros oferece seguro residencial em 10 vezes no débito ou no crédito. Venha conferir. Elo Calçados, vá conferir nossa coleção para o verão com as novidades da tendência 2022. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e multimarcas na Atílio Bonotto.
A emoção está de volta no Gauchão 2022. É quarta-feira, 16h, tem Juventude Inter. E às 19h, o Grêmio encara o Caxias.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Benoit e a quinzena do Estofados, 12 vezes sem juros, comece a pagar em abril. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Rede Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11h30 da manhã de terça-feira, 11h30, 27 graus de temperatura. Nós seguimos com o Temática, que recebe hoje o professor Osmar Piardi. Estamos falando sobre o aniversário ou a comemoração de Lagoa Vermelha, hoje o feriado, né, de criação da cidade, também dia do padroeiro São Paulo. Falamos um pouco dessas duas datas, do 25 de janeiro e também do 10 de maio, para a gente compreender um pouco da história de Lagoa Vermelha. E me chamou a atenção aqui tanto a extensão territorial que foi no início Lagoa Vermelha, né, um dos maiores municípios. Aliás, os quatro do estado eram gigantes, né? Imagina o tamanho que era Santo Antônio da Patrulha e os outros lá, Rio Pardo, que pegava toda a fronteira. É a bonita história do Rio Grande do Sul. Bom, professor, e com isso, né, a cidade foi criada, né, foi emancipada oficialmente, administrativamente, passou a ser um município oficial do estado e depois não teve mais volta, porque antes teve aquela vai e volta de Vacaria e Lagoa, né? Os dois foram municípios, depois os dois foram distritos de ambos. E o que, é que o senhor imagina, assim, que nesses últimos anos, se pegarmos por século ou por cinquentenário, enfim, por décadas, né, o que é que mais promoveu o crescimento de Lagoa Vermelha depois disso? Daquela fazendinha não, né, daquela grande fazenda que era, né, que foi o início até hoje, assim, o que é que mais colaborou para o desenvolvimento, o crescimento dessa cidade?
Bom, nós podemos dividir isso aí em ciclos, né, Alder?
Sim.
Inicialmente, até pela posição em que Lagoa Vermelha estava posicionado, formando um vértice que vinha um grande caminho da região lá das reduções jesuíticas, tá? Lá das formações onde os jesuítas tinham uma cultura espetacular e eram fortes criadores de gado e que colocaram aqui na região de Lagoa Vermelha e Vacaria como um local para a segurança desses animais. Aqui exatamente em Lagoa Vermelha se bifurcou esse caminho. Um foi a Vacaria, que seria uma rota aproximada, e veja bem, começaria lá em São Borja, lá nas reduções jesuíticas.
O traçado da 285.
Da 285, que ia a Vacaria, e de Vacaria ia ao litoral, né? Porque a BR-285 termina lá na... Então seria um caminho. E aqui, Lagoa Vermelha, também derivava para o Barracão, onde é hoje, mais para cá ou mais para lá, a BR-470, e que atravessa o Rio Pelotas, lá no Passo do Pontão, que diz, e vai terminar também lá, se interliga com a BR-116, lá na região de Curitibano, e na 101, lá embaixo, e vai terminar no mar, lá em Navegantes, né? Então, foi a primeira grande riqueza do município de Lagoa Vermelha, a criação de gado. E que, de forma incipiente, de forma empírica, né, era utilizado para a venda em São Paulo, Paraná, seja lá onde for, era o caminho natural. E aqui tem um detalhe importante, que Lagoa Vermelha, bem mais do que Vacaria, tinha uma grande riqueza que se chamava o pinheiro. Grandes matas de araucárias, principalmente. Quer dizer, uma mata diversificada, constituída, segundo alguns autores, até dizem que teria 10 mil espécies de plantas aqui na região do município. Mas a grande essência que existia era a araucária. E o município de Lagoa Vermelha, na década de 40, anos 50, início dos anos 50, chegou a ter 500 serrarias. Outros historiadores dizem que teve 700, mas seja lá o número que for, aí é insignificante. E todas, nesse período, houve uma grande extração da madeira. A ponto que foi ter que dar um basta, né, para não ser extinto. Aí começou pequenos reflorestamentos, etc. e tal, mas não recompôs a vegetação anterior. E aí os campos ampliaram.
Mas aí é um outro ciclo, daí, professor. Nós falamos o primeiro ciclo, que era o do gado, da pecuária, né?
Exatamente.
A madeira é um segundo ciclo, né?
Seria um segundo ciclo, né?
Certo.
Esse já agora, mais recentemente, em torno de... na década de 40 foi o grande... o auge da produção de...
Do extrativismo, na verdade.
Extrativismo, né? Depois, aí, então, começou a aparecer a agricultura. A pecuária continuou com... grande importância, né? Agora, nos últimos anos, em função também do avanço das lavouras, então a pecuária diminuiu um pouco a sua importância, mas tem belos criatórios de animais ainda no município, deve ter em torno de 20 e poucas mil cabeças de gado ainda no território do município. E a outra grande riqueza aí que nós temos de analisar, mas que nós fornecemos para a região, é a formação desses municípios aí, que, por exemplo, veja a riqueza de Veranópolis, tanto na parte de fruticultura, de vitivinicultura, como na indústria. Veja a situação de Nova Prata, desses municípios que se originaram de Nova Prata, que pertenceu à Lagoa Vermelha. Estão contribuindo, de uma forma ou de outra, com grande desenvolvimento. E todos os municípios aqui, daquilo que nós denominamos de Grande Lagoa Vermelha, Barracão, São José do Ouro, Machadinho, Sananduva, né? Todos com uma riqueza espetacular, principalmente na agropecuária.
Uhum. Como é que o senhor acha que está hoje, como se posiciona a Lagoa Vermelha no cenário estadual, assim, como um dos antigos municípios, na verdade, né?
Eu acho que territorialmente nós perdemos importância.
Sim, uhum.
Agora, politicamente, eu acho que não. Eu acho que nós temos uma excelente influência, não só política, administrativa, mas Lagoa Vermelha, pelos seus valores, principalmente na área da cultura, no desenvolvimento intelectual, ela está muito bem representada, né? Até é perigoso a gente citar um nome aqui, acolá, né? Mas veja os grandes músicos, gaiteiros e assim por diante, né? Inclusive destaque nacional, né, na área da música e assim por diante. Não posso citar nome, né, porque eu vou me esquecer de muitos aí. e daí vai ficar chato até para mim aqui na coisa. Mas Lagoa, quer dizer, tem a sua importância, está mantendo, e eu acho que o grande momento está pela arrancada atual, né, da indústria moveleira, que se fortalece, da agroindústria, em função de, por exemplo, indústrias como a Naturalia, de indústria como a Nutriz, como outras, a indústria moveleira, tá, que eu falei, e a agricultura, né? Hoje, nossos campos estão sendo extremamente tecnificados e a tendência é cada vez mais tecnificar e, a partir daí, aumentar a produção, a riqueza, o desenvolvimento e fazer com que Lagoa continue sendo não só um polo regional, mas uma referência estadual.
Bom dia aqui para o senhor Renato Pereira. Ele disse: bom dia, como podemos ver, há muitos anos atrás já existia rivalidade no poder econômico que influenciou na emancipação da nossa cidade e na região. É verdade. E bem mais forte do que imaginava, até principalmente nessa questão da disputa pela liderança entre Vacaria e Lagoa. Na verdade, era uma disputa pelo espaço regional, né? Pela liderança do espaço regional entre os dois municípios. E agora, bom que as coisas se acertaram, os dois municípios ficaram aí e seguem, né, as suas trajetórias brilhantes, até com os seus espaços no cenário estadual. E hoje, Lagoa Vermelha, portanto, é o fato que estamos aqui debatendo, trazendo o professor Osmar Piart para falar um pouco da história, porque é importante a gente entender a história até para saber para onde vai, né? E aí a minha pergunta, professor Osmar: para onde vai Lagoa Vermelha? O senhor já deu algumas ideias aí, dentro até desse outro ciclo econômico, que é da agroindústria, né? Da indústria moveleira, que já foi até mais forte, eu acho, que aqui em Lagoa, né? De repente está sendo retomada ainda com mais intensidade, enfim, mas para onde vai Lagoa Vermelha? Onde é que o senhor imagina que possa ainda daqui para frente?
Eu acho que no fortalecimento das suas riquezas naturais e com uma ou outra atividade que possa vir, principalmente matéria-prima de fora, né? Tá. Mas eu acho que o nosso grande caminho está no aproveitamento das nossas riquezas naturais. Agricultura, pecuária, aproveitamento da indústria moveleira. Se nós temos de buscar matéria-prima em outros locais, de repente pode começar a pensar a produzir a matéria-prima para a indústria moveleira também por aqui, porque é uma atividade extremamente rendosa, o reflorestamento ou florestamento, né? E fazer a industrialização, o aproveitamento daquilo que produzimos no campo. E também, Lagoa, pela posição geográfica que eu coloquei, que nós estamos, bifurcamos duas BRs aqui em Lagoa, eu creio que nós podemos e vamos nos tornar, e está se consolidando, ano após ano, a importância na área do transporte, na área da distribuição de riqueza, como uma possibilidade turística bem próxima aí, uhum, também de ser aproveitado aqui em Lagoa Vermelha. Temos temos a Universidade de Passo Fundo, temos a Universidade aqui do... faltando no, agora...
Unopar?
Unopar.
Do Paraná.
Tá? E estamos muito bem servidos de escolas estaduais, de escolas particulares, todas elas que, ainda sendo um atrativo para toda a região, apesar de que, e isso aqui também faz parte da história, de que Lagoa Vermelha, no passado, teve no mínimo duas escolas particulares que eram referência regional. O antigo Ginásio Duque de Caxias, né?
Sim.
E a Escola Normal Rainha da Paz, que convergiu estudantes de toda a região.
Certo. Professor Osmar Piardi, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua presença aqui conosco hoje no programa, esclarecendo algumas coisas em relação à história de Lagoa Vermelha, compartilhando também as suas pesquisas. E muito obrigado e um forte abraço.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu me sinto distinguido por essa oportunidade. Não sei se contribuí com alguma coisa, mas espero que tenha servido para esclarecer alguma coisa.
Sem dúvida. Muito obrigado. E eu que agradeço. Professor Osmar, conosco aqui, Piardi, e a história de Lagoa Vermelha, hoje nesse dia 25 de janeiro. 11h44, 27, quase 28 graus. Intervalo, já voltamos daqui a pouquinho para o encerramento da edição de hoje do Temática. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor estrutura de pós-venda de Lagoa Vermelha e região, aliando tecnologia e equipe de técnicos de serviços altamente treinada e certificada, a um portfólio completo de peças originais à pronta entrega, para não deixar suas máquinas paradas. Contate hoje mesmo a nossa loja. Venha até a Verdes Vales John Deere na BR-285. Estamos aqui para que você produza mais. Portfólio completo agrícola, construção e pavimentação.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook, às terças-feiras, às 8 horas da noite e aos domingos, às 9 horas da manhã, as celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio
Delta Contabilidade, fone 3358-3663.
A Cantina Romã orgulha-se de fazer parte da excelente gastronomia lagoense. Ambiente familiar e acolhedor. Venha se divertir. As melhores lembranças são feitas de boa comida, bons amigos e grandes momentos. Cantina Romã. Simplicidade com qualidade. BR-285, saída para Passo Fundo.
Agrogel. Confiabilidade em medições rurais e urbanas. Georreferenciamento. Regularização para inventário. Vendas. Assessoria. Empresa com larga experiência.